Luís, que fixe, olha, obrigado, obrigado por estás aqui, porque foste a correr, ainda por cima foi uma maldade. Estou muito contente por ter aqui, já há algum tempo que não nos vemos, a última vez estivemos a falar de tintos emergentes, não é a última vez que nos vimos, acho eu. Olha, o que é que tu dirias assim? Eu não preparei quase nenhuma pergunta específica, mas há muita malta que costuma às vezes estar a ouvir e são músicos já muita malta nova, músicos que estão a começar em bandas emergentes e tal. Tu tens de certa maneira uma visão um bocado privilegiada, não é? Já acompanhaste tanta malta desde o início até um certo patamar. O que é que tu dirias? Porque este mundo, de certa maneira, é um mundo um bocado novo. Às vezes a malta pergunta muito alunos, ou a malta aqui, lá está a malta nova, pergunta-me o que é que deveriam fazer, o que é que não deveriam fazer. E há coisas que eu já sinto que não sei de todo. Não tenho a mínima noção e há coisas que continuam a ser aqueles bons conselhos. O que é que tu dirias da tua visão pessoal e também muito do teu trabalho, de acompanhamento de tantos projetos e bons? O que é que tu achas que continua a ser determinante para a malta que possa estar a começar, já que falamos assim de emergências?
Olha, vou dividir isso em duas partes. Uma que me diz mais, tem mais a ver com o meu trabalho, que é a ideia de promoção, não é? Muita gente pergunta-me isso, que é, pá, se eu quiser fazer a minha música chegar a A, B, a ti, outra, o que é que eu faço? E eu aí normalmente dou sempre a mesma resposta, que não é nada científica, mas tem a ver com o lado, pá, do meu trabalho, que é, manda a tua melhor música. Quando eu digo a tua melhor é uma. É pá, porque nós somos bombardeados, e quando eu digo nós, nem é só os profissionais da área, qualquer pessoa na sua atividade recebe tanta informação hoje em dia que tu pedires a alguém: olha, está aqui um projeto que tu nunca ouviste falar, não tens mais referência nenhuma, não te chegou diretamente do artista, e ele está-te a pedir para tu dedicares 50 minutos da vida dele a ouvir um disco. Isso não vai acontecer. Não, pá, não, e podem achar que isto é falta de, não é, é uma impossibilidade de tempo gerir isso. Portanto, nesse lado da promoção, o que eu diria é, pá, o que é que eu tenho que possa interessar àquela pessoa? Então, pronto, vai aqui o meu as trunfo, ouve lá isto, vê lá o que é que achas. Isto é do lado da promoção. Pá, do lado da viabilização da coisa, e é interessante porque a banda que eu decidi trazer tem era um dos pontos que eu queria referir. Eu acho que tocar ainda é mais importante do que tudo o resto. A ideia de, até por razões que podem ser só e apenas lúdicas, ou seja, epá, a arte, eu acho que a música em particular tem um pormenor. Eu fui, epá, eu costumo dizer que não joguei futebol, eu equipava-me, porque eu joguei assim a um nível muito médio-baixo, não é? Mas eu aos 10 anos, epá, eu já sabia que não ia ser o manager, não é? Aos 12, dando aí uma referência um bocado bracarense, eu já sabia que não ia ser, sei lá, o Karoglan. Epá, e aos 14 eu já sabia que nem pouco mais ou menos. Na música não é assim. Tu podes ter 40 anos e achares que, epá, se me ajudarem ali, isto pode ser que aconteça e mais não sei o quê, não é? Mas nem só para os que acontece, a música tem que ser válida. Eu acho que tu podes ter um grupo de amigos com quem tocas ao fim de semana, com quem vais jogar à bola, e isso é uma cena super fixe, e depois tiveres um sítio para tocar ao vivo onde estão os teus amigos e mais uns amigos dos amigos, isso é super fixe. Ou seja, a ideia de às vezes a música estar associada a muita notoriedade, um grande público, não tem que ser o fim em si mesmo, não é? Eu acho que tu podes ser, claro que tu dizes assim, epá, mas depois para ser profissional nesta área, isso é uma outra conversa, é uma outra conversa. Mas também aí a música também tem esse lado fixe, que é, pá, tu podes ser engenheiro civil, mas não pode ser médico nas horas vagas, não é? Dizer assim, epá, eu sou engenheiro civil e agora vou fazer uma operação aqui ao sábado de manhã com os amigos. Não dá. E a música dá para isso. Tu podes ter a tua profissão e ter ali um escape. Portanto, eu acho muito bem quem tem o sonho de ser músico, e nem por cima é uma coisa que há 20 anos, e ainda hoje tem um grau de risco muito grande. Não é fácil. São poucas as pessoas que conseguem viabilizar. Tu sabes disso. Tu, para te viabilizares nesta área, tiveste que fazer coisas, não é que não gostes, mas que pensavas que não ias precisar de fazer, não é? Até te enriqueceram, mas tu achavas que se calhar era mais
Sim.
fácil te viabilizar só de uma maneira. E como há esse grau de risco, é bom que as pessoas percebam, não é aquela ideia do pai que diz, vai tirar lá um curso e depois vai ser músico, não é nada disso, mas é perceber que a música também não tem que ter esse final absoluto de tu teres um público, teres discos cá fora, e mais não sei o quê, há um lado lúdico da música, de diversão. É pá, que também é fixe, aliás, que é uma coisa até que sempre existiu. Se a gente pensar no que eram, pá, vou dar referências da música popular, mas da tradicional popular, mas tu vais perceber isso, que os ranchos folclóricos tinham um bocadinho isso, eram sítios de encontro, onde as pessoas se encontravam pela música, mas eram sítios de encontro. Ninguém estava ali à espera pá, de ter grupos no final do encontro etnomusical de não sei onde, não é? Não era esse o intuito, não é? E atenção, que ter Fazer uma banda para ter uma namorada é ótimo, fixe, é uma ótima razão, quando tens a idade certa, está nada contra, não é? Portanto, eu acho que essa ideia de tocar é muito importante, porque daí virá, tu percebes se tens público, se não tens, passa aquilo resulta mesmo, se não chegaste a um ponto em que às vezes não sais dali, depois, pá, porque é que ninguém gosta? Meu, já, porque se calhar não é assim tão relevante, porque se calhar, não é, não, nem tudo acontece da maneira... Isto é depois, se nós fizermos assim um paralelismo para a nossa vida, falhança é uma coisa que eu tenho também na minha carreira de forma muito assumida. Eu já fiz coisas que não aconteceram, ainda por cima eu trabalho numa área que também precisa de público, não é? Pá, já tive coisas que, olha, não aconteceu. De quem é a culpa? Foi minha, foi do que quis fazer, foi das pessoas com quem me rodeou, rodeei, foi disso tudo, não é? Não, pá,
Sim,
não tens de culpar o mundo e o universo por. Epá, pronto, não estava. Olha, os astros não se alinharam, não é? Um bocadinho por aí.
mas tu, poça, tu já deixaste aqui tantas dicas incríveis que eu estava a tentar anotar, estava aqui a tentar ser speeding bullet, porque tu deixaste aqui, na minha opinião, pá, resumiste os últimos anos da minha vida, que é quando começas, quando andas a malhar muitos anos nisto. Cais nessa tentação de te profissionalizares demasiado, levas as coisas demasiado a sério. E estás a falar de uma coisa super importante, porque de facto é muito presente isso nos músicos. Ou seja, esse lado que tu falaste, eu queria pegar aqui nisso, porque é incrível, essa visão é muito bonita e é uma visão que normalmente lá está. Por exemplo, é muito bonito isso que acabaste de dizer da música, por exemplo, não ser o day job ou de ser algo à parte. Isso é fantástico, isso é bom e não é mau. E eu penso logo imediatamente em montes de amigos meus que são designers, ou seja, o que for, e são músicos super bem-sucedidos, ou seja, nas horas, entre aspas, vagas. Ou seja, isso é uma visão muito, muito bonita que deixaste aqui. Acho que é importante. É uma das coisas que eu andei a refazer no meu processo aqui nos últimos anos, que é dizer aos miúdos que estão a começar, relaxa um pouco. Tu gostaste disto, é muito importante. Tu dirias, por exemplo, o projeto que tu vais trazer, eu conheço alguma da malta que está lá, tu dirias que isso em vários dos projetos que tu conheces, de facto, passa cá para fora, essa maneira de estar dos artistas e dos músicos, ou seja, mesmo quando estão profissionalizados e vivem completamente imersos na música e tudo mais, mas dirias que essa vibração, que essa maneira de estar, ou seja, esta diversão, este gozo, esta leveza, dirias que isso é determinante, não sempre, mais ou menos, como é que tu vês isso?
Acho que depende, acho que às vezes se nota, acho que às vezes há uma ideia de verdade nessas coisas que é muito notório. Há uma frase há duas frases que eu gosto muito que têm a ver com isso. Há uma frase do Tony Wilson, do tipo da Factory Records, do Joy Division, aquela cena de Manchester, que o gajo diz uma cena sobre os músicos de jazz, que é pá, os músicos de jazz são os únicos tipos que estão em cima do palco e se divertem mais do que quem está a ver. Não é verdade, mas às vezes tu olhas para cima do palco e vês de facto um gozo grande por estar ali, um lado lúdico. Isto não tem a ver com o sorriso na cara,
Sim.
não tem nada a ver com isso, não é? Aliás, até há um lado, e falando um bocadinho de uma parte mais técnica, eu lembro-me uma vez um músico conversar com isso comigo, que era aquela ideia de, pá, que tinha demorado demasiado tempo para o espetáculo ao vivo ser fixe, porque, pá, basicamente ele tinha composto, aquilo tinha os truques de magia que tu fazes no estúdio. E depois, quando ia para o palco, estava tão concentrado em não falhar naquilo, pá, que aquilo tornou-se um terror. E ele odiava, pá, durante 8 meses, 9 meses, ele odiou ir para o palco, porque ele estava preocupado, pá, em lançar o som, em acertar, em trocar a afinação da guitarra, em trocar o instrumento, pá, e não conseguiu, curtir o que estava ali a acontecer. Portanto, mas voltando um bocadinho à tua conversa, eu acho que há casos e casos. Há casos e casos. Eu acho que também acho que há malta que consegue fazer daquilo um day job que parece muito funcional e muito sério, e não há mal nenhum nisso também. Acho que isso também pode ser feito assim, percebes? Depois, se calhar, a música, a arte dessas pessoas dá-me coisas diferentes daquelas que eu quero, não é? Não, se calhar surpreende-me menos ou é menos desafiante, mas a música não tem que ser toda assim, não é? Eu cheguei a um ponto da minha vida que prefiro ver um péssimo concerto, uma coisa que eu odeio, do que ver uma coisa que encolhe os ombros. Olha, mais um, de Brooklyn,
Ok,
aquele. Pronto. Mas isto sou eu a
sim.
falar. A música não tem que bater da mesma forma para toda a gente, não é? E às vezes essa ideia de verdade é uma exigência minha, mas há muita gente que prefere outras coisas. Eu dou sempre aquele exemplo de quando tu ouvires quando lês uma crónica, uma crítica a um concerto, ou até ouvir a malta na rádio falar de um concerto, uma banda competente. pá, uma grande merda de banda, normalmente, não é? Aquilo é aquela ideia de. Foi um seca, pá, isto foi uma seca. Exato, foi uma seca de todo tamanho, está a ver? Pronto, isso a mim já não me entusiasma, mas de facto há gente que quer competência no palco, está
Sim.
preocupado com as notas certas, com, não é? E ainda por cima nós até vivemos numa realidade, e eu sou mais ligado na música dita popular, embora possa ouvir outras coisas, em que às vezes até o erro é uma coisa que nós nos apercebemos. Tu então és músico, se estiveres a ver um músico e ele falhar numa escala qualquer, está a fazer um solo e
Sim.
dá uma nota ao lado, diz, epá, isto está fora de tom. Pá, se fosse ver um tipo de improvisada, se calhar não dás, não é? Tipo, aquilo tem, ou seja, tem que haver ali um valor absoluto, uma verdade maior, para tu seres tocado por aquilo ou não, porque não é a execução do gajo que te diz, epá, está um bocado fora de tom.
Sim.
Pá, se estava fora de tom há uma hora, eu não era por aí que eu ia dizer nada, não é? Portanto, eu acho que há casos e casos, e acho que é muito fixe, assim, acho que há duas ideias boas, que é, quando te divertes é ótimo, e quando podes estar com pessoas que gostas é ótimo. Isso eu ainda, hoje ainda relevo mais isso do que a ideia de diversão. É, pá, toquem, façam o que quer que seja na vida com pessoas que gostem.
Sim.
Pá, e não tenham medo de trabalhar com amigos. São aquela cena, assim, não se deve trabalhar. Pá, deve-se trabalhar com amigos, deve. Mesmo que se chateiem depois, mas acho que a ideia de tu achares que há uma pessoa que é um gajo talentoso que por acaso caminha no mesmo corpo que um gajo fixe, é pá, isso é a melhor coisa que pode acontecer, porque fartos de. Temos tanta. Pá, olha, vou sei que isto vai passar na rádio e não vai soar bem, mas há tanta filha da putice depois nas outras coisas, não é? Que, ao menos nesse lado de curtição e da arte e de desfrutar dessas coisas, ao menos que estejas com gente que, pá, que é fixe e que não precisa estar desconfiado, como
Sim.
andamos tantas vezes no dia a dia.
Ia-te perguntar como é que tu mantens isso para ti? Onde é que tu te alimentas? Onde é que vais buscar discos? Onde é que vais ouvir as coisas? Onde é que queres ouvir as coisas ao vivo ou ouvir coisas para os teus programas? Onde é que tu te alimentas?
Pá, eu sou um bocadinho catch-all nisso, sou um bocadinho, não sou assim tão organizado quanto isso. Primeiro tenho uma coisa que eu também acho que os meus interesses foram mudando um bocado, estás a ver? Tu passas muito tempo a ouvir, pá, até profissionalmente algumas coisas, e houve uma altura que eu precisava dizer, pá, eu preciso de ser desafiado e ir para um sítio onde a música que eu ouço todos os dias não. Comecei a ouvir mais jazz, comecei a ouvir mais música africana, por exemplo, porque é fixe, porque estás a ouvir, sei lá, começas a ouvir um tipo aqui em, sei lá, vamos dar um exemplo clássico. Pá, isto tem a produção do Daniel Anouar, e a gente já fica sugestionado, não é? Tipo, pá, trabalhou com não sei quem, já tem, espera aí, deixa lá ver como é que isto soa. Quando vais para uma área que não sabes nada, já não tens esse, isso
Sim.
na tua carola, vais ouvir, vais ficar ao fim, pá, isto não custa nada disto, pá, toda a gente diz que isto é muito bom, mas isto a mim não me diz nada. Ou o contrário. Portanto, tenho feito assim um caminho meio. Mas também não é nada muito pensado, não é? Ai, agora vou ouvir. Não,
Sim.
não é por aí. Depois, olha, eu continuo a fazer um esforço, uma maneira de dizer, mas continuo a ouvir muita rádio nacional e internacional.
Vou
Acho
perguntar
que
isso.
hoje. Muita, muita mesmo. E acho que hoje a net, de facto, é um manancial até perigoso, porque há um mar de coisas online ótimas, outras medianas, outras horríveis. Mas às vezes para descobrir as ótimas tens de passar pelas outras, e isso chega a ser cansativo e às vezes até é exasperante, porque tu dizes, caramba, estou a perder muito tempo com isto para ser compensado, não é? E há coisas mais fáceis de conseguir, mas continuo a ouvir muita rádio, continuo a comprar revistas regularmente, que é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei desde miúdo, não só de música, mas também. Aliás, acho que nas revistas fora da música propriamente dita, escreve-se muito bem sobre música. Pá, revistas ótimas, mesmo revistas às vezes de moda, pá, sei lá, as edições internacionais da Vogue têm belíssimos, quando falam daquilo, têm belíssimos artigos de
Sim.
cultura pop, revistas como a Dazed and Confused, muitas delas, a GQ, mesmo a GQ tem coisas internacional, estou a falar, que às vezes não compro isso tudo, não é? Mas vais folheando, pá, isto te interessa, deixa lá ver. Continuo a pesquisar aí, mas eu diria que a rádio, e hoje em dia também, porque não dizê-lo a. Os Spotify da vida e os serviços de streaming, eu não os demonizo, não os demonizo, não os uso, não são a minha única ferramenta, até porque acho que para mim aquilo tem depois algumas limitações até de organização, epá, mas está ali de facto até um lado prático
Sim.
quer dizer, eu estou aqui, olha, estou aqui no meu estúdio, entre aspas, onde tenho os meus discos, mas eu ouço Pá, eu ouço música a tomar banho, não é? E eu não tenho um leitor de vinil nem de CD na casa de banho, e às vezes tanto estou a ouvir o Sinatra para cantar no chuveiro, como qualquer tipo de bom gosto deve fazer, que é, o Sinatra é o ótimo, é o melhor gajo para cantar no chuveiro, mas também serve para descobrir alguma coisa, não é? Portanto, é fixe tu teres um. Pá, nós estamos a falar hoje aqui num aparelho que me dá para descobrir música, que me dá para descobrir rádios
Sim.
e que me dá para descobrir música descobrindo rádios, que é muito fixe.
Ah, olha, que fixe, remataste aí um monte de coisas que eu te ia perguntar. Sabes que é precisamente uma das memórias que eu tenho tua, muito, muito clara, é que tu vinhas sempre com os jornaisitos e com as coisas. Eu via-te sempre a ler,
Ah,
já na altura, sempre a ler as críticas de música e tudo. Eu achava super interessante porque eu, na altura, era um jovem musiquito e não lia tanto, lá está, não tinha esse lado de estar atento, lá está, à crítica e a uma coisa que fui desenvolvendo depois, porque tu estás muito imerso na coisa de tocar, tocar e veres os músicos e tal, não estás tão atento ao outro lado. Isso é mesmo muito interessante, por acaso é giro. Olha, vou chegando aqui a algumas perguntas, deixa-me só verificar o que é que temos por aqui. Eu vou ver se tu, vê se consegues ler a pergunta que está aí embaixo. Luz,
ah,
luz.
pergunta, o tamanho da coleção de vinil não é grande, não é grande, não é grande. Engana, engana. Epá, eu tenho mais ou menos catalogado, sei lá, tenho para aí 900, não chegam a 1000, não chegam a 1000.
Vamos
E
lá.
até porque assim, eu vinil comecei, discos, CDs tenho muito mais, não me apetece mostrar para não estar aqui a revelar demasiado, mas CDs tenho muito mais, e até porque o vinil eu comecei a comprar mais recentemente. Houve ali uma fase que achava que o CD ia acabar, hoje não tenho certeza. E então assustei-me um bocado, pá, e agora o que é que eu faço? Não, pronto. Pá, mas não me apetecia comprar os mesmos discos que tinha em CD, não é? Não, pronto. Então, pá, comecei a fazer uma espécie de coleção paralela tendencialmente o que eu tenho em vinil nunca compro em CDs. Eu vou comprar CDs e digo, pá, ok, isto eu gosto, sigo agora, é uma coisa fresca, mas se calhar daqui a 3 anos já não me interessa tanto, compro em CD. Se faço aquele exercício, eu vou ouvir isto daqui a 30 anos, pá, que é uma coisa, vou acertar para aí 5 vezes, ninguém acerta, não é? Não, não tenho essa bola de cristal, mas há outros que tu sabes, assim, caramba, sei lá, se tu, o A Love Supreme do Coltrane, se já se ouve há 60 ou 70 anos, é que também se vai ouvir daqui a 50, não há dúvida, não é? Não precisa ser o Luís Oliveira para dizer isso, portanto, esse aí tento tê-los, às vezes já tive a CD, depois já, pá, ofereci e tal, comprei vinil, mas não tenho, gostava de ter uma coleção muito maior. Mas pronto, também é um caminho aos poucos, e é uma coisa às vezes que uma pessoa se castiga, está a ver, daquela ideia de, ok, há outras maneiras de ouvir música, será que eu tinha que ter isto assim? Será que, não sei, às vezes, olha, mesmo, acho que é um ato de, curiosamente, eu acho que o vinil tem duas, o vinil e os CDs também têm esse lado, têm duas coisas, que é, por um lado são um ato de amor, que é a ideia de tu comprares dinheiro, gastares, colecionares, e até de uma outra forma, que é, as coisas são tão simples na nossa vida hoje, não é? Que o facto de eu me levantar, pôr a agulha e passar 20 minutos ter que trocar o disco é uma coisa que muita gente já não está para fazer. Não é só o preço ou isto ou aquilo, é, epá, agora levantar e pode ver, tipo, parece que estão a atravessar a Terra-média com um anel e não sei o quê. Não, não, pronto. E isso é um lado de amor, mas depois tem o outro lado que às vezes uma pessoa castiga-se porque, epá, eu às vezes pareço um bocadinho um agarrado. Eu sinto passar 3 fins de semana sem ir. Pá, ou uma loja, ou uma feira, eu gosto mais de lojas que feiras, confesso. Um bocado, se calhar pode parecer um bocado aburguesado, mas pá, foi assim que eu cresci, portanto, pronto. Mas eu começo a sentir, pá, já não vou ali há não sei quanto tempo, não. Portanto, há ali um lado quase de uma adição que também tem. Mas pronto,
Tu dizes.
não é muita coisa.
Vá lá, mas olha, eu ia te perguntar, quando estavas a dizer que te levantas para ir à agulha, se tu dizes que vais ao giradiscos ou ao leitor de vinil.
Por acaso, normalmente digo giradiscos. Normalmente, mas é para.
Acho que esta semana assolou-me essa. Eu disse
Sim, é
giradiscos.
pá.
E
Sim,
disseram
é uma.
giradiscos. E eu.
Não, mas sim, não, acho que não digo giradiscos. Opá, leitor de vinil é assim um bocado. Sei lá, mas se calhar também já me saiu, não sei, também já me saiu,
Sim.
portanto já me pode ter, não faço
Eu
ideia.
agora já vou dizer, já vou ficar condicionado porque já me questionaram e ai, olha, tu trazes, eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas estou aqui a conseguir gerir isso. Tu trazes aqui uma coisa, tu dizias-me no outro dia, bem, não é propriamente emergente, mas aqui de facto vamos falar de coisas, ou seja, não propriamente emergentes, ou seja, que é até emergências. Eu acho que é uma emergência. Ouvir música para mim é sempre uma emergência, por isso é que eu estava aqui deliciado a ouvir-te. Eu fiz aqui também, aqui há uns tempos, uma entrevista aqui ao Rui Miguel Abreu, e estavas-me a fazer lembrar um monte de coisas de que nós falamos, e foi incrível, foi super delicioso falar das coisas desse lado ritual da música, que eu acho que, em que estamos todos envolvidos. Eu adoro o cheiro dos instrumentos, das baterias, adoro gravar, adoro tocar, adoro produzir coisas, adoro ouvir música, adoro comprar discos, malta, adoro comprar, adoro falar sobre aquilo, falar sobre música no jantar. Isso é incrível, não é? E tu trazes uma referência que, não sendo, vá lá, emergente, acho que é uma emergência ouvir, e é malta dessa, não é? É malta que faz as coisas com uma orgânica, não é? Com uma coisa muito orgânica. O que é que tu tens a dizer sobre eles e o que é que queres partilhar aqui com?
Então, eu trouxe o Clube Macumba e deixa-me só dizer duas coisas sobre isso antes de falar a sério. Quando eu digo que não, pá, não era emergência no sentido de não são novos atores na música portuguesa, não é? Toda essa gente tem currículo, tó-tripos à cabeça, e também João Doce, conhecemos dos Reagan, por exemplo, portanto é tudo malta que tem quilómetros de estrada. Epá, e depois, não, quer dizer, não, também não há como fugir a isto, tu sabes que mandei-te isto para aí há 2 ou 3 semanas, portanto, não tinha, feliz ou infelizmente, não é essa a questão, não tinha nenhuma informação privilegiada sobre o status do Pedro Gonçalves, nada que, não, que toda a gente não soubesse, não é? E pronto, e calhou de ser o companheiro de estrada dele, o Tó-Tripos aqui, e epá, eu aproveito para mandar um abraço sentido à família e homenagear um gajo porreiro. Nós estávamos há pouco a falar de gajos porreiros e o Pedro tinha isso. Eu tive a coincidência cósmica de não fiz nada para isso, nem ele certamente, mas nós fomos vizinhos durante 10 anos. E, epá, e o facto de nos cruzarmos muito na rua ali e depois nestas vidas do rock and roll fez com que, pronto, acabássemos por falar de muitas coisas e nomeadamente até por ter esse lado dessa proximidade na vizinhança, até mais vezes coisas fora da música, não é? Porque o encontrava, pá, no café e na mercearia, portanto, e às vezes jogas conversa fora e não estás para falar do último disco do Marc Ribot. E pá, estava ali pá, um gajo porreiro mesmo, e sobretudo até alguém, olha, curiosamente comigo teve isso, que é, não foi, pá, sabes quando te cruzas na rua, já vieste, cara, deste gajo em algum lado, depois entrevistei e disse, ah, ok, estás bom de género, agora já sei quem ele quer é que passa lá na bica por mim. Não foi preciso ser hiper sorridente ou hiper bem disposto. Pá, acabamos por depois fazer ter uma até engraçado, que a última vez que estive com ele foi em Cabo Verde. A vida é incrível. A última grande conversa que tenho ele, já ele nessa altura não era meu vizinho, e tivemos horas a conversar, foi em Cabo Verde, porque na altura os Ted Combs estavam em Cabo Verde, mas a grande estrela em Cabo Verde era um senhor chamado Marcelo Rebelo de Sousa, porque tinha chegado ao arquipélago nesses dias, e pá, os cabo-verdianos estavam completamente malucos com o nosso presidente. Recentrando no Clube Macumba, olha, eu trouxe este projeto por duas razões. Uma delas nós já falamos, e tem a ver com uma ideia de ética de trabalho. Ou seja, pá, o Tó-Tripos, o Lublin, o Dead Combo, etc., e começa outra vez uma coisa do zero. E isso para mim é sempre fixe. E falo de uma maneira para mim que é super porreira, que é o disco que vai sair de salvo erro início de janeiro, mas já andou a cruzar o país com aquelas canções, opá, a tocar em sítios que estão longe de ser, pá, de como tocavam já nos Coliseus da Vida, no Festival Paredes de Cor, etc. Portanto, podia haver ali um grau de aburguesamento e dizer, epá, agora vou lá para o buraco tocar, mas vai na mesma, vai fazer este percurso todo, e acho que isso é uma lição inacreditável para toda a gente que está a começar, porque também não o faz para dar o exemplo, não é por isso, é porque tira prazer daquilo, quer ver o suor das pessoas outra vez a acontecer, certamente, e epá, e sabe que para aquela música aquele é o caminho normal, portanto não há aqui ideia de que às vezes o nosso país tem esse lado, não é? Não somos um país muito grande, não temos assim tanta gente a consumir, até por razões económicas, cultura, portanto, às vezes o melhor que nos pode acontecer na vida musical é tocar 2 vezes por ano em Vizela. Se isso acontecer, é fixe. Pode não ser muito glamouroso, porque não é Wembley, mas é bom sinal. É sinal que num sítio que não é assim tão grande estão interessados em ti. Portanto, isso é incrível. Esse é o primeiro lado. E depois o segundo, porque acho que aquilo é para quem conhece o trabalho do Tó com o Zé de Combo e depois com as cenas dele com a guitarra macaca, isto é um step up que até faz algum sentido. Há ali uma busca do. Há já uma canção que é conhecida que é o Migratório, isto já é uma busca por uns sons que vêm mais de África e do Mediterrâneo, mas há ali também um grau de experimentação muitíssimo grande. Eu ouvi uma conversa do Tó falar sobre isto, em que ele dizia que também que foi o facto de tocar com malta de música concreta e da eletroacústica que o obrigou a procurar afinações diferentes. Isto num encontro. Pediram-lhe para fazer um concerto com epá, tens que tocar connosco e tal, e ele ia assim até um bocado a medo, e foi aquele lado da descoberta, dizer, pá, espera aí, eu afinal consigo tirar sons diferentes disto. E para alguém que já tem um percurso deste, ainda ter este, olhar para o instrumento dele e perceber, pá, e que é que, pá, tem 6 cordas, mas ainda dá para explorar mais, não é? E a partir daí juntar amigos e pessoas a essa ideia e levá-la para a estrada, acho uma coisa muito, muito fixe. E depois, porque é muito interessante, só para terminar, para não ser chato, o tema chama-se Migratória e tem esta ideia de transumância que nós agora vemos nas nossas vidas e que durante muito tempo foi uma coisa muito romanceada, no bom sentido da palavra, não é? Toda a história da humanidade é feita destas transumâncias, destes povos que andam de um sítio para o outro. E chegamos a um ponto em que parece que nos querem tirar isso, não é? Parece que nós pertencemos a um sítio e esse sítio toda a gente quer que seja cada vez mais pequeno. E pá, isso é antítese total do que deve ser, do que tem sido o caminho da humanidade e eu acho que o que devia ser o caminho da humanidade. Portanto, esta ideia de a música poder ser um sítio que ainda não tem que passar a bilhete a ninguém para cruzar fronteiras e se misturar é uma coisa ótima.
Sim. Sem dúvida disso. É incrível isso que acabaste de referir e é incrível a coincidência que o último convidado foi precisamente o Tó, ou seja, e
Eu
tudo
vi,
isso que aconteceu.
pois eu vi, olha, não sabia também, vi no teu
E foi
Instagram também,
combinado.
não fazia ideia, mas, olha, ótimo, é bom sinal.
Foi incrível. Por acaso foi giro porque foi também, pá, foi uma conversa espetacular. Eu convidei para depois vir cá tomar uma meia de leite e comer um dos belos pãezinhos que nós temos aqui. Sabes que nós temos aqui uma bela padaria que nos abraça e que nos promove aqui, que nos apoia nestas nossas conversas e vão fazer aniversário esta semana. Portanto, quando vieres cá.
Fui enganado, pá, se soubesse tinha feito isso aí, sabes? Pá, vou dizer uma coisa, se este direto fosse feito uma sexta-feira, tipo assim, mais tarde, tinhas um prémio porque uma das minhas melhores imitações é do Tó Tripos, mas não consigo, às 7 da tarde não
Ui,
consigo,
agora toda a
não
gente
tenho
vai querer.
coragem. É verdade, mas agora esta hora não tenho coragem, mas faço uma boa imitação do Tó Tripos.
Ok, vou querer ver isso.
Ele disse isto, portanto, a próxima vez, se calhar, se ele souber, vou ter que imitar. Vamos lá ver se ele não leva a mal, certamente, mas.
Ah, não, eu não vou esquecer. Eu não me vou esquecer. Olha, eu não sei o que é que se passa aqui com o Instagram, mas eu tenho aqui perguntas que não estão a aparecer, mas que estão aqui. Vou-te enviar duas perguntas. Muito rapidamente, porque nós estamos a aproximar aqui do fim. O Luís, eu vou ler a pergunta para isto depois passar em antena. Então, o Luís Nogueira, aqui embaixo, pergunta-te qual foi o último disco que ouviste no banho, Luís?
Ah, no banho. Pá, eu tomo banho todos os dias, que fique bem claro. Mas
O
agora, como
Natal
tenho um
também já
catraio.
estava a chegar, por isso.
Sim, exato, exato. Mas agora, como tenho um disco, um catraio pequeno, pá, às vezes a coisa não, tem que ser mais a correr e tal. Eu diria que o último disco que eu ouvi assim no banho, ultimamente, terá sido o disco na íntegra do War on Drugs, que eu já tinha picado assim duas ou três coisas. Eu gosto muito dos War on Drugs, assim, uma banda, pá, rock, nada sofisticada, aquilo sou lá. Springsteen, Simple Minds, INXS, pá, INXS se calhar não, mas pronto, tem aquele lado assim mais até Waterboys, aquela Big Music e tal, e música de guitarras de Cruising USA, não é nada de. Mas eu acho grandes canções, gosto muito desde o início, tenho os discos quase todos, se calhar todos os discos deles, e acho que foi esse, assim, porque já tinha ouvido algumas coisas aqui picadas aqui e ali. E pá, e há. Se não foi neste fim de semana, não foi neste fim de semana, foi no anterior, mas lembro-me de ter tido assim mais tempo para tomar banho. E porque eu também, já agora, quando eu tomo banho, também faço aqui o que resta. Não é eu ia dizer corto de cabelo, mas não tenho cabelo, portanto, o que resta desta penugem é tudo a tomar banho. Portanto, às vezes dá para ser, exato, nós aí somos lookalikes e aproveito para fazer assim um banho mais prolongado. Nunca pensei que às 7 da tarde estivesse a falar dos meus banhos na Rádio Universitária de Domingos, está ligado?
Eu ia dizer mesmo isso. Eu vou fazer um sample, um loop com o que
Não
acabaste de dizer.
faças isso, não
Ao
faças
fim de
isso.
semana, quando eu tenho mais tempo para tomar,
Exato, exato.
já valeu, já valeu. Isto já valeu. Olha, está aqui um senhor que não sei se conhece o Francisco Pedro Araújo. Sabes quem é o
Ah,
Chiqui?
lembro-me, sim, senhor.
Como é que o Luís consegue andar de moto com aquela barba, diz ele?
Não sei qual é a dificuldade de andar de mota de barba, não, pá, qualquer Hell Angel que se preste tem uma barba 3 vezes superior à minha. Por acaso a minha, justiça seja feita, estou a precisar de ir ao jardineiro e vai ser, deverá ser em breve. Mas pronto, fica assim um bocadinho fora do capacete e tal, mas a coisa dá-se, a coisa dá-se.
Fiz quando esqueço de uma coisita até, não é?
Exato, exato, exato. O Francisco também é motarda, sei disso, não é? Não, nós...
Pois é.
Mas eu agora ando menos, pá, agora vim trabalhar muito perto de casa, portanto tenho que me motivar para dar uns passeios maiores, porque coisa não anda fácil. Mas vai acontecer. Agora frio, pá, só para março, abril, pá.
Um bocadinho,
Agora não
é? Eu
apetece.
também não gosto nada do frio, pá, com motos. É terrível. Oh, Luís, estamos a aproximar do fim, mas isto foi muito bom. Eu tinha mais algumas perguntas. Ora bem, deixa cá ver, vou tentar resumir. A malta ainda deixou
Força.
aqui umas perguntitas. Vou relembrar, pois, as perguntas que, como eu te dizia, continuam ali a fazer pop-up, ali, pim, pim, pim. Deixa-me cá ver o que é que a malta ainda te quer perguntar. Pronto, esta é uma pergunta muito simples, eu vou-te encaminhar. Saudades de um FMM?
Ah, é o Festival de Músicas do Mundo de Sines. Sim, claro. Pá, eu não tenho uma relação muito, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, porque eu trabalho muito neles, eu não sou um agarrado aos festivais. Sines é um bocadinho, se calhar, exceção, porque acho que é o sítio em que a música é muito respeitada, estás a ver? Eu acho que os outros sítios, os festivais, tornaram-se um bocado rodízios de música e às vezes não acontece nada. Não, até porque às vezes, quando são coisas muito boas. Olha, eu lembro uma vez de ver o Neil Young, um dos melhores concertos que eu vi na vida. E acabou aquilo e alguém dizia, pá, agora vamos à tenda. Disse, não vou nada, meu, vou para casa. Meu. Não, depois de ver, estás a ver, há coisas que tu, não é, não, pá, depois de ver o Nick Cave, o Neil Young, um Dylan, uma coisa desse género, um Tom Waits, faz festivais, mas o que fizesse. Pá, se calhar não há, tens que ir para casa, pensar sobre aquilo. Portanto, há aí uma ideia, às vezes há como é que eu ia dizer, uma bebedeira de arte e de música nos festivais que eu não consigo consumir daquela maneira, não... Se calhar estou a ficar meio velho também, não faço ideia,
Não,
não tenho.
eu não
Pá,
acho.
mas.
Quem é que eu ouvi hoje a dizer? Se calhar estou a ficar. Não estou a ficar velho, se calhar os outros é que estão a ficar muito novos. Quem é que disse isso? Acho que era o Bruno Nogueira, né? Na cena dele. Não sei.
É capaz, se calhar é isso, se calhar é isso, mas eu tenho ideia que nunca tive esse entusiasmo todo de ver olhar para um cartaz eu fico um bocado até agoniado, não é agoniada, fico, estás a ver, tipo assim, pá, tanta coisa aqui, porque aquilo. Pá, é claro que se não disser assim, pá, mas preferes um bife que saia do prato fora ou um bife mínimo, está bem, eu prefiro o grande e depois como me apetece, mas ao mesmo tempo há ali um lado de ter que ir a tudo, que é uma, pá, ali uma espécie de ansiedade que também não,
Mas tu
pá, acho que é isso que eu
tens
tenho. Como assim?
preferência? Desculpa, ia te perguntar, mas tu tens preferência, ou seja, sala pequena, concerto de uma banda só,
100%,
ou festival, tens
sim,
preferência?
100%, sim, acho que um sítio, acho que até. Acho que há uma ideia de conforto que não é só nossa, até é dos músicos, tu sabes isso melhor que eu, que é um bom som, uma boa luz, epá, isso é uma coisa que também passa, não é? Não, é
Sim.
claro que há coisas que eu, olha, eu posso, o meu artista se calhar fetiche é o Dylan, pronto. Eu já vi o Dylan muitas vezes e epá, já o fui ver lá fora, até de propósito, fui vê-lo há 10 anos a Londres, para o pai 80 mil gajos. E antes, um mês, eu não sabia, quando comprei o bilhete para Londres, não sabia que ele vinha cá, viu no Coliseu do Porto. Eu nunca mais o quero ver se não for num sítio daqueles. Nunca mais, nunca mais. Porque há ali um lado ali aconteceu, ali, pá, as outras vezes, pá, estás a espreitar, ouvir ao longe e mais não sei o quê. Portanto,
Sim.
essa ideia de teres um gajo que está, pá, super confortável em palco, sem vento a levar o som para não sei onde, sem chuva, sem os espanhóis a falar muito alto atrás de ti, não é? Pronto. Podem estar numa sala fechada, mas tendencialmente estão menos. É pá, se isso tudo acontecer, prefiro sempre isso. Agora, claro que também há uma coisa, é bom que siga isto, nos festivais, o festival também tem um lado que eu também gosto, uma espécie de, pá, uma celebração da boa onda e da vida, e há
Sim,
coisas que de facto,
comunidade, né?
E quando são partilhadas com 30 mil pessoas, ganham outra carga, não há que, não é? E é normal que assim seja, e às vezes até são mais emocionais por causa disso, eu também não sou contra isso, não é? Pá, nem é aquela onda do, isto agora é muito popular, pá, não é nada disso, mas de facto os festivais também têm esse lado, serem mais partilhados, isso é fixe, não, nada contra.
Sim, não, eu partilho contigo. Eu gosto de salas. Nós temos aqui o Teatro Circo, por exemplo, opa, e não há nada que
Pá,
chegue a tu fazeres um
claro
bom
que não.
jantar, sair de
Claro
casa a
que não.
pé. Isto preparando para um concerto, sentas-te e vês um concerto e absorves um concerto e vais para casa. E é isso. Ou seja, acho que sim, em geral, sim, não há nada
Até
como.
porque se a gente pensar bem, tipo, deste um belíssimo exemplo, o Teatro Circo, se calhar, é pá, a par do São João no Porto, é a minha sala favorita em Portugal. São João não faz tanta música, fez até agora recentemente, mas não faz muita. Essas salas até passam história do teu país, até faz essa herança arquitetónica, é uma coisa que tu também vês nos outros, não é? Pá, qualquer gajo que chega a Moscovo, pá, há três ou quatro teatros que quer visitar e não é à toa, não é? Ninguém vai visitar. Deixa-me lá ver onde é que fazem o Festival Glastonbury, porque posso te garantir que é num descampado igual a todos os outros, não é? Não tem nada para ver.
Sim, sem dúvida, sim. Ainda que um festival ou outro tenha isso que tu também referiste, uma comunidade um pouco mais já desenvolvida, com paredes de cor, ou seja o que for,
Sim,
mas sim,
claro.
eu concordo contigo. Não há nada, para mim, o conforto sempre foi, de facto, é importante porque é diferente, sim. E nós, como, por exemplo, como músicos, os festivais grandes até são giros pela. Eu acho que é o que tu sentes no festival é que é essa coisa de festival, de bailarico, que há muita gente, há muito som, é tudo muito alto, é tudo muito forte, é tudo muito rápido, mas sim, é sempre um pouco mais vazio para quem está, tirando casos muito específicos, estás ali, tudo, é tudo muito rápido, é tudo muito. Não há tempo para nada, não há tempo para pensares na coisa, sentires a sala, estás ali tranquilo.
É um lado que é pá, não tem que valer por si, mas também vale, que é, se tu fores tocar ao Teatro Circo, 90% das vezes as pessoas pagam para te ver, não é para te ver a ti e aos
Exatamente.
outros, ou seja, estás a tocar com o teu público e só com o teu público, e isso, dando-te um conforto, também te responsabiliza, não é? Porque tu, uma coisa, imagina que tu, pá, vais tocar, lá está, a Parede de Secoura, e depois te estão os Arcade Fire, e depois o Nick Cave. Pá, as pessoas estão ali para ver os Arcade Fire no Nick Cave. E isso às vezes até desresponsabiliza o músico naquela do, pronto, ok, vamos lá, tem aqui muita gente, mas não sei, há ali um lado que é, não é só, eu acho que não é só o lado do, da, há ali um carinho que tem que ser um, não é, uma win-win situation, não pode ser
Sim.
só dos músicos para o palco ou do palco para o, ou ao contrário, não é? Mas pronto, mas tem o seu papel, acho ótimo, também foi durante muitos anos, foi a maneira que nós tivemos de
Sim.
criar uma espécie de mercado mais maduro, que nos trouxe aqui muitos artistas que não veríamos de outra forma. Começaram por ser uma espécie de Interrail dos pobres, agora já não se pode dizer que é dos pobres, porque pegar 150 paus para ir a um festival já não é dos pobres, mas tiveram um papel importantíssimo e não, também não sou, não me vais dizer, é festivais com horror, pá, nunca vou ser desse tipo. Isso.
Olha, para terminar, e não te quero tirar muito mais tempo, e eu não agradeci à malta toda que foi entrando por aqui, houve aí, pá, um monte de gente a mandar comentários e abraços e tudo mais, e, pá, estão aí músicos e malta da música e não só, e malta com certeza gosta de ouvir música, que é uma das coisas que eu gosto genuinamente de fazer isto, e com os músicos e com as pessoas da música, é que recebo imensas mensagens super curiosas e sobre. Histórias de música, histórias de paixão pela música. Então, a minha última pergunta para ti vai nesse sentido. Mando um abraço para toda a gente, agradeço a toda a gente. Estava aí há um bocado uma coisa super gira que alguém dizia que parou de ver, não sei o quê, ou de jogar qualquer coisa para nos ver. Isso é
Ah,
muito,
boa.
muito interessante.
Opa, é mesmo porque com o grau de, sabes que eu hoje reajo muito assim, isso é muito verdade, quando alguém que me diz, epá, eu gosto muito de ouvir no programa X ou Y, eu valorizo muito mais do que eu valorizava há uns tempos, porque, pá, isso implica que tu deixaste de fazer 10 ou 15 coisas que muitas vezes até são mais fáceis, não é, esta ideia de nós vivemos nesta, pá, esta economia da atenção, de facto é muito, pá, às vezes até me deixa quase emocionado quando tu percebes, no outro dia alguém mandava uma story com esta história dos números do Spotify e tal, e então o podcast mais ouvido era um programa que eu faço na 3 com o Rui Miguel Abreu, lá está, com o Galopim e com a Ana Marco. Pá, e eu estava a ver o tempo que ele tinha passado a ouvir o podcast. Eu fiquei mesmo impressionado, mandei-lhe uma mensagem mesmo até mais pessoal, dizer, pá, muito obrigado e tal. Eu disse, pá, não perco um, ouço todos os dias, todas as semanas, faço e acontece. Pá, num mundo em que há tanta, 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 tanta oferta, estás a ver? Tipo, e alguma dela fácil de consumir, que não é tão. Ficas mesmo, wow, olha, fixe, claro que a gente quer ter sempre mais, mas também é fixe perceber que há alguém que, pá, não precisa de ser aquela ideia de. É fácil agradar, eu também quero agradar a toda a gente, no sentido de. Quero, ou melhor, quero mais gente, não, 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 mas saber que tu fazes às vezes uma coisa que é exigente, que não é, pá, que não é uma coisa muito popular e mais não sei o quê, também te, quando tens o retorno, também é mais fixe por isso, não é? Não,
Sim.
pronto, não quero que isto pareça pedante no sentido de que há coisas realmente muito mais populares, mas acho que é o que tu dizes, quando alguém para, olha, vou deixar de ver a bola, vou deixar de trocar mensagens por WhatsApp com a. Não é? Portanto,
É
uou,
muito
vou deixar de ver
importante.
GIFs, deixar de fazer scroll para ouvir isto. Pá, já,
É
pronto.
impressionante. Sabes que esta coisa do primeiro de YouTube e depois destas entrevistas aqui, tenho muitos miúdos que vêm ter comigo nos concertos e é isso. Tu podes pensar, epá, que é uma questão de ego, ficas feliz com isso. Não, 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 é uma questão muito, é muito importante esse contacto, porque não está a acontecer, é o que tu estavas agora mesmo a dizer, é que esse contacto já não está a acontecer de outra maneira. Ou seja, tu antigamente ias falar com os mais velhos, jantavas com eles, aprendias as dicas todas, eles ensinavam-te, havia uma cena de passagem. Isso agora não está a acontecer. E é uma das coisas que eu mais me gozo me dá é de facto essa
Agora.
coisa de volta a ver. Olha, eu vi uma entrevista que tu fizeste com duas vezes, e tipo, olha, que fixe, aprendi ali uma coisa, fixe, vejo a bateria de outra maneira, ou penso na música de outra maneira, ou, pá, é muito fixe falar sobre isso. E a minha pergunta vai nesse sentido, vai, como é que tu vês, se calhar dividido em duas para terminar, como é que tu vês o estado, a saúde da música ou do setor da música portuguesa e a relação dela com a sua promoção? Não sei se isto é assim, é um pé juntos para acabar.
Pode ser. Olha, eu acho que estamos a viver um período muito particular, porque a pandemia nas artes e na música teve um impacto muito grande. Infelizmente, foi preciso uma pandemia para as pessoas perceberem que havia, pá, uma imensa minoria, e infelizmente silenciosa, de malta precária. De malta que não sabe o dia da manhã e de malta que é muitas vezes tratada como um trabalhador de segunda, e quando a arte tem um impacto enorme nas nossas vidas e sobretudo na maneira como um povo se deve projetar, vamos dizer assim. Portanto, nesse lado, acho que se houve alguma coisa boa da pandemia, eu odeio esta expressão, mas foi um abre-olhos para, sim, há aqui uma multidão de gente que nós não estamos a tratar bem, é preciso tratar. Eu não sei se já estão a ser bem tratados, tenho algumas dúvidas sobre isso, mas sei que eram completamente ignorados e agora o ruído foi demasiado notório, ou se calhar o silêncio foi demasiado ruidoso. Esse é um primeiro lugar. Depois eu acho que nós temos imenso talento em Portugal e acho que, mas isso também acho que isso nunca foi um problema. Nunca foi, ou seja, eu acho que fomos a. Pelo menos do tempo que eu experienciei estas coisas, não é? Não consigo colocar nos anos 60 ou 70, não consigo, não é?
Sim, mas nos 90,
Mas
assim.
nos 90, se tu olhares para ali, pá, se nós estivermos a deitar nomes cá para fora, não são dois ou três. Eles começam a aparecer, e uns aconteceram mais, outros aconteceram menos, mas eles já lá estavam, não é? Aquela ideia de, depois agora apareceram uns gajos a escrever em português, ah, agora apareceram uns gajos a escrever em português, a sério que é agora? Pronto. Eu acho que sempre houve muita vitalidade, sempre houve muita riqueza. Acho que os momentos de promoção, são, olha, são, é um bocado uma montanha-russa. Às vezes acho que há uma maior predisposição das pessoas para consumir a música nacional, dos meios para a distribuírem, sim. Outras vezes acho que há menos, sim. Acho que, sinceramente, é uma. Pá, isto é muito complicado falar disto por uma razão, Rui. Eu tenho alguma dificuldade às vezes em falar disso porque eu sou um privilegiado. Eu trabalho numa rádio pública que não vive de receitas, não vive de publicidade e tu nunca me vais ouvir dizer os outros deviam fazer porque eu sei,
Claro.
pá, que os outros. Portanto, eu sei que estou numa situação de privilégio. Eu sei que posso fazer escolhas editoriais sem que ninguém me diga, pá, estás maluco, isso sabendo disto, estou agora. Pronto. Lá está. Nós na 3, por exemplo, fazemos um caminho que é nós somos cúmplices. No início dos projetos, e muitas vezes eles crescem e partem para outra. E isso é o nosso trabalho, é a missão. Quer dizer, não quer dizer que a gente depois diga, olha, foram agora passar noutra rádio, já não nos ligam nenhuma, não é, não vamos encher os ombros, não é isso. Mas aquilo às vezes é um processo natural, não é? É muito mais difícil ser cúmplice no crescimento do que depois no sucesso, não é? De parceiro no sucesso que todos querem
Claro.
ser. Tendo isto em consideração, tendo esta ideia de privilégio no sítio onde estou em consideração, acho que falta às vezes mais gente que queira ser parceiro nesse despontar de coisas. E eu aqui nem falo só de rádios ou de jornais, acho que, por exemplo, as marcas entraram muito forte no, no mundo da música, mas quando olhamos, por exemplo, para o mercado, que é muito estranho, até como é o mercado brasileiro, pá, nós vemos marcas como a Red Bull a meterem dinheiro em coisas marginais e alternativas, e não é por serem marginais e alternativas, é por serem, de alguma forma, pá, porque existem para te partir a cabeça e para te levar para outros sítios e para te desafiar, não é? Acho que aqui, também um bocadinho, porque não temos uma economia assim tão pujante, acho que devíamos ter mais parceiros nessa ideia de... mais cumplicidade na ideia de crescimento das coisas e menos celebração do sucesso. Acho que isso é muito fácil, não é? Quando, o exemplo, isto não tenho nada contra o artista em causa, até já várias vezes me cruzei profissionalmente com ele, mas nós vemos sempre, o caso do Tony Carreira é muito particular nisso, que é... ele é disputado pelas televisões, nós estivemos atentos às entrelinhas, é pá, como se fosse uma atriz de telenovela. Pá, agora assinamos a exclusividade, vamos passar o concerto em exclusividade, ele vai ser nosso, ele vai aqui, vai acolá. Contra, faz parte, mas partilhar esse sucesso, ok, faz, esses órgãos grandes têm que o fazer, tudo bem. Mas falta fazer criar uma narrativa para a música portuguesa que não comece e termine aí. Digamos assim, eu volto a dizer, eu sei que estou a falar de um sítio de privilégio, isto não é fácil fazer e muitas vezes não é compensador do ponto de vista da viabilidade dos projetos, da viabilidade do lado do negócio, mas é onde é preciso fazer das tripas coração para que algum do talento que existe, que eu sei que existe, que tu sabes que existe, não fique só pela margem e possa subir um bocadinho à tona.
Que maravilha, Luís, acabaste de eu acabaste
um bocado
de
confirmar. Mas pronto.
E aí eu dizer, isso foi o melhor modo para eu mostrar isto a uma data de novos potenciais promotores desta emergência.
Pronto, ok. Pronto. Servir para isso é uma boa, servir para isso é uma boa.
Não, mas olha, altamente, Luís, foi mesmo muito fixe. Isto vai, como eu disse, passar amanhã aqui em antena na Rumo. A Rumo é uma rádio que também tem esse papel aqui, que continua a teimar em ter, em tentar ter, vá lá. Amanhã passa aqui na antena, quarta-feira a partir das 16.
Deixa-me só mandar um abraço para a malta da Rumo. Eu estive na Rumo menos de um ano porque deixei de fazer rádio e queria continuar a fazer rádio e a malta daí abriu umas portas. E é a gente que faz isso com amor à rádio ainda muito real. Eu não faço um esforço para quando estou, confesso na net não muito, mas quando vagueio aí pelo Porto, Minho, tentar picar a rádio e continuamos a notar essa ideia de, epá, de trabalho que vem da alma e do coração e acho que sinceramente isto não é, não estou aqui a falar para, não é o politicamente correto, acho que o trabalho que as universitárias, as rádios universitárias fazem em Portugal, quer a Rumo, quer a RUC, quer também a Rua no Algarve, é de louvar e olha, é outro sítio onde eu gostava de ver mais gente a ser a querer estar nessa aventura, porque é um sítio bom para estar.
Que maravilha, olha, que maravilha. Alta dica, alta conversa, pá, saudades, um dia destes a ver se te apanho.
É isso.
Pá, um grande abraço.
E, outro, Rui.
Tudo bom, e continuei a bombar, continuo a ouvir-te, sempre a escutar-te aí, sempre que posso. E a ver se isto brevemente também se terá algum desenvolvimento por aqui em Braga. As coisas começam lentamente a começar a rodar um bocadinho. Aqui estava uma movida muito fixe, nós falámos disso da última vez que tivemos. E a ver se esta emergência sai um bocado daqui também. Vamos ver o que é que os próximos meses nos trazem.
Conta comigo para o que for, foi um prazer e manda vir sempre, que tens muito sempre obrigado. Feedback deste lado. Vá, grande abraço então, até à próxima.
Bem. Muito obrigado.